Declaro aberta a 14ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Ordinária da 54ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 100/2013, de autoria desse senador e de outros, aprovado em 20/11/2013, para instruir o PL S287/2013 sobre o direito de greve no serviço público. A audiência pública terá caráter interativo, garantindo a participação popular ao vivo, com perguntas, opiniões e comentários, por meio do portal E-Cidadania. Abre parênteses, http://bit.ly/cdh-greve serviço público e do telefone Alô Senado 0800-61-2211, conforme consta ali na tela. A discussão do direito de greve é algo que nós viemos trabalhando e debatendo desde a Constituinte, e claro que antecedeu o debate, mas nós temos tentando regulamentar, depois do processo Constituinte de 1988, há mais de 26 anos, eu apresentei um projeto ainda em 1989, e até hoje não foi aprovado. E foi um anexado um ao outro, e aí vai, e aí eles vão jogando e nunca permitem aprovação. Agora, baseado nesse projeto e outros que chegaram à casa, nós estamos tentando mais uma vez aprovar aquilo que eu considero um direito pleno dos trabalhadores, o direito à greve, né? E não alguns projetos que chegam aqui, que na verdade vem na linha da proibição do direito de greve. Mas muito bem, mas é um tema que todos vocês dominam, eu também conheço ele relativamente bem, até porque vim do movimento sindical durante anos, fui da direção de centrais e estou no parlamento há quase 30 anos já. Vamos chamar os convidados e vamos começar a conversar sobre o tema. Convido o vice-presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, FONACAT, Dago Piffer. Se encontra? Pois bem, seja bem-vindo, Dago. Convido o Rudinei Marques, presidente do Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle, UNACOM Sindical. Já bem-vindo. Convido Maria Eucrânia da Silva Costa, diretora adjunta de Relações Intersindicais, que representa o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Seja vindo, doutora Maria. Convido Sérgio Eduardo Arbulo Mendonça, secretário de Relações de Trabalho e Serviço Público do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. O Sérgio, olhar para ele, lembra o Diese, não sei porquê. Grande Sérgio, está bem-vindo, Sérgio.
Valeu, Sérgio.
Rita Maria Pinheiro, assessora que representa o senhor Manuel Messias Nascimento de Mello, secretário de Relações de Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. Doutora Rita Maria, representando o Ministério do Trabalho e Emprego. Rosa Maria Campos Jorge, presidenta do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAITS. Já bem-vinda. Palmas para ambos aí, os últimos chamados. Floriano Martins de Sá Neto, vice-presidente de Assuntos Parlamentares da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Havia um pedido também para que o José Domingos também me falaram. João Domingos. Ele está aí, não? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos começar com os que... Faremos. As centrais estão aí? Quantas? Então tá, então nós faremos duas mesas. Não, não há necessidade. Há necessidade ou não há? Primeiro vocês que reivindicam, depois não há necessidade.
Duas mesas? Ah, não. Quem sabe poder.
Ah, tá. Entendi. Então tá, então nós vamos assegurar que a mesa aqui fala e as centrais terão direito pelo microfone aí mesmo, é esse? Ah, muito obrigado pela ajuda, parceiro. Me salvou agora, agora que eu entendi. Você estava me ajudando, estava me ajudando. Grande parceirão aí. Obrigadão, viu? Tá, cheguei para cá. O Floriano não teve espaço na mesa? É chamado. Vamos ver se... Só se vocês combinam, alguém fala e vai, ou a pessoa vem para cá depois. Depois de falar, troca. Pode ser? Deu lugar, deu um espaço lá. Então, depois falarão ainda o João Roberto Ribeiro, que da Central de Trabalhadores, João Paulo Ribeiro, da Central de Trabalhadores do Brasil, secretário de Serviços Públicos e Trabalhador Público, é isso? Tá certo. Rubens Romão Fagundes, pela Força Sindical, que é vice-presidente. É, Luiz Carlos Oliveira, da UGT, União Geral dos Trabalhadores, vice-presidente do Paraná, do CSPB também. E o João Domingos chegar também, ele falaria da mesma forma que vocês aqui falaram, então, já que estão completa a primeira mesa. Então, vamos de imediato, nós vamos dar 10 minutos para cada um dos convidados. Começamos, então, com o Dago Piffer, que fala pela Fonacat.
Bom dia a todos. Bom dia, senador Paulo Paim.
Obrigada.
Bom dia, meus colegas de mesa.
Ligou?
Tá ligado, tá ligado.
Tá ligado. Bom, então voltando, bom dia a todos. Bom dia, senador Paulo Paim. Bom dia, meus colegas de mesa. Agradecemos a oportunidade de fazer essa audiência pública sobre o direito de greve, em cima da sugestão feita pela Fonacat, que originou o projeto de lei do Senado de número 287/2013. O direito de greve, no direito brasileiro, ele já é um direito fundamental, visto que está previsto dentro da nossa Constituição. A nossa Constituição fala no direito de greve em dois momentos. Um, garantindo esse direito a todos os trabalhadores e, posteriormente, tá, especificando o servidor público como também detentor desse direito de greve. Essa previsão diferenciada entre trabalhadores e servidor público, ela vem oriunda por causa do regime diferenciado entre as duas classes de trabalhadores. Uma vez que o regimento do servidor público, ele é estatutário, porque ele deve atender os interesses da coletividade. Porém, deve-se ressaltar que todos nós somos trabalhadores. E como todos sendo trabalhadores, o direito deve ser igual para todos, sob pena da gente reduzir o servidor público a uma subcategoria. Então, ou seja, que o servidor público seria de uma categoria inferior à do empregado da iniciativa privada, o que se configuraria numa verdadeira desigualdade. Outra coisa que devemos notar é que a relação entre o servidor público e o Estado, ela vem passando por uma grande mudança. Antigamente, ela era puramente unilateral, né? O servidor público aderia ao Estado, tá? E o Estado competia todas as obrigações em referente ao bem-estar do servidor público. Só que a Constituição de 88 introduziu a bilateralidade. Hoje, como se vê, nós assistimos a uma grande seletização do servidor público. Tá? Haja vista que já perdemos o direito de integralidade da aposentadoria, né? e outros que tais. Portanto, tá? essa bilateralidade, tá? obriga com que o governo atenda ao direito de greve do servidor público. Não só ao direito de greve, como ao direito da negociação coletiva. Aliás, o direito de greve, ele só se faz necessário porque deve existir o direito à negociação coletiva. Nisso, tá, a Carta Social da União Europeia, já de 1961, diz, né, que a fim de assegurar o exercício eficaz do direito de negociação coletiva, as partes devem reconhecer o direito dos trabalhadores e empregadores em caso de conflito de interesses. Portanto, o direito de greve ele só existe se tiver atrelado ao direito da negociação coletiva. Infelizmente, o direito à negociação coletiva ela não está presente na nossa Carta Constitucional. Mas é extremamente necessário, porque uma vez que a greve ele é pura e simplesmente uma consequência de uma situação de conflito. E tanto se faz necessário, e a tanto interessa a coletividade que a gente coloque na legislação o direito da negociação coletiva, porque o servidor público hoje acaba tendo que fazer 3 ou 4 greves a cada período de negociação, que, segundo a Constituição, também é anual. O servidor público tem que fazer uma greve para começar uma negociação, para dizer que ele está descontente, porque simplesmente quando ele pede ao governo para negociar, o governo normalmente não atende. Depois tem que fazer uma greve para que se dê termo à negociação, porque a negociação normalmente fica-se de reunião em reunião, dificilmente chegando a uma conclusão. Então deve-se fazer uma nova greve para pôr termo à negociação. Muitas vezes, essa greve é o conflito, né? Não só para pôr termo, como muitas vezes os parâmetros de negociação não são acordados, né? Isso quando não se faz necessário uma última greve para fazer com que o governo encaminhe um projeto de lei ao Congresso. Visto que, né, o servidor público, exatamente devido àquela unilateralidade de atender à sociedade, ele simplesmente não tem direito a fazer um acordo coletivo com o governo. Mas, como fruto da mesa de negociação, o governo tem que fazer o devido encaminhamento de projeto de lei a essa casa para que seja aprovado aquilo que foi negociado. Então, é de interesse da coletividade, sim, regulamentar o direito de greve, na medida de que se faça a greve, de se obrigue a negociação coletiva anual, tá? De forma que você já vá diminuir só com o direito de ter a negociação coletiva, em grande parte, a necessidade do servidor público em fazer greve. Portanto, não se pode esperar que um Estado que se pretenda democrático, tá, imobilize ou amordace todos os servidores públicos. Tá? Não pode que o Estado condenar o servidor a se conformar internamente às suas condições de trabalho, retirando-lhe o único instrumento de luta que possui em relação aos serviços à coletividade. Por outro lado, eu queria acrescentar de que o Comitê de Liberdade Sindical, que é ligado à Organização Internacional do Trabalho, ele diz que o direito de greve só pode ser objeto de restrições na função pública, nos serviços essenciais, que no sentido estrito do termo dos serviços essenciais, são aqueles serviços cuja interrupção possa pôr em perigo a vida, a segurança ou a saúde da pessoa, no todo ou em parte da população. Portanto, as organizações internacionais entendem como amplo o direito de greve do servidor público. É muito específico as condições em que se deve restringir o direito do serviço público. Obviamente que se espera que todos os serviços essenciais à coletividade continuem sendo prestados. E por isso mesmo é que é necessária uma regulamentação para que também a sociedade não seja prejudicada de modo assintoso. Deve haver uma proporcionalidade entre o direito de greve e também o direito da sociedade em ter os seus serviços públicos atendidos. Por fim, eu gostaria de dizer que greves não são feitas porque leis autorizam. As greves são feitas porque constituem o único meio de resistência no caso de uma situação de conflito dos trabalhadores. Muito obrigado.
Esse foi o Dario Piffer, que falou pela Fonacat, deixando claro a importância que é o direito de greve para todos os trabalhadores da área privada e da área pública, que estão na busca dessa regulamentação. Passamos a palavra agora ao senhor Rudinei Marques, que é presidente do Sindicato Nacional dos Analistas e Técnicos de Finanças e Controle, o NACOM Sindical.
Bom dia, senador Paim, demais integrantes da mesa, senhores e senhoras. Vou ser bastante objetivo, porque esse assunto é de conhecimento da maioria dos que estão aqui presentes. Já temos debatido em outras instâncias o direito à greve no serviço público, não só o direito à greve, mas fundamentalmente, antes de tudo, o direito à negociação salarial, que nós não temos, e o Daro abordou muito bem, né? Nós fazemos hoje greves e paralisações e operações padrão simplesmente para podermos ter direito a uma negociação salarial. E isso é lamentável, né? Que a coisa esteja assim. Era-se de esperar que, passados 12 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, e aqui é claro, lembrando que o senador Paim é petista, faz parte desse governo e muito nos orgulha. Acho que é o senador que mais nos orgulha, todos nós que somos lá do Rio Grande do Sul, né? Votei no senador e continuarei votando sempre, porque percebo que ele honra, tem honrado sempre os seus compromissos com a classe trabalhadora. E muitas vezes, é claro, não tem força política, né? Porque a gente sabe que a democracia é uma tensão entre forças, né? Para levar adiante a defesa dos nossos direitos. E, então, era-se de esperar que, passados 12 anos do governo do Partido dos Trabalhadores, nós tivéssemos uma regulamentação da negociação coletiva no âmbito do serviço público. Infelizmente, não temos. E pior do que isso, eu costumo dizer que os servidores públicos tiveram, ao longo do governo petista, a maior perda da sua história, que foi a aposentadoria integral e, agora, por último, a previdência complementar. Por quê? As negociações que temos tido na SRT, o Sérgio costuma lembrar que o governo reajustou salários além da inflação e tudo mais nesse período do governo petista, né? Claro que o mundo não começou quando o PT assumiu o governo, né? Mas, muito bem, ainda que fosse um raciocínio correto, né? Tivemos aumentos acima da inflação. Ora, mas os aumentos com um período inflacionário aí de 5 anos vão para o ralo, né? Sem correção, 5 anos, como a gente não tem a definição de uma data base, a negociação anual que a Constituição determina, 5 anos, 10 anos, qualquer reajuste vai para o ralo. Agora, a Previdência é uma perda absoluta, absoluta, ela vale para sempre agora. E o governo nos joga no mercado, nos atirou para o mercado. Certo? Se o fundo quebrar, bom, não tem garantia nenhuma, você sai ali com um limite da Previdência, que também é outro, que mesmo o limite da Previdência a gente tem que buscar para aumentar todo ano, né? Não tem tantas garantias assim. E, enfim, o mínimo era a regulamentação agora da negociação coletiva e do direito de greve.